Morli Sakar, de 1º de junho de 2024. Essência. Doces filhos, todos vocês são irmãos espirituais. Vocês deveriam ter amor espiritual uns pelos outros. Vocês, almas, têm de amar as almas e não os corpos. Pergunta: que aspecto maravilhoso o Pai explica sobre o lar dele? Resposta: todas as almas que vêm para o meu lar estão fixas, numericamente, em sua própria seção. As almas não se movem de lá. Lá, todas as almas de todas as religiões ficam próximas a mim. As almas descem numericamente de lá na hora certa para desempenhar o próprio papel. Somente uma vez neste momento do ciclo vocês recebem este conhecimento maravilhoso. Ninguém mais pode dar este conhecimento. Om Shanti. O Pai senta-se aqui e explica a vocês, filhos. Os filhos têm de entender que nosso Pai, o Pai das almas, está nos explicando e que o Pai se considera o Pai das almas. Ninguém tem esta consciência, nem pode falar para vocês se considerarem uma alma. O Pai senta-se aqui e explica isto para vocês, almas. Vocês reivindicarão sua recompensa deste conhecimento no mundo novo, numericamente, de acordo com seu empenho. Nem todos são capazes de lembrar que este mundo será transformado e que será o Pai quem o transformará. Vocês estão sentados aqui pessoalmente diante dele, mas ao voltarem para casa, vocês ficam ocupados com seus negócios durante o dia todo. O Shrimati do Pai é: filhos, seja onde for que vocês vivam, lembrem-se de mim. Uma Kumari não sabe quem será seu marido, mas ao ver a fotografia dele, aquela lembrança permanece. Eles se lembram um do outro onde quer que estejam. Aquele é chamado de amor físico, enquanto este é o amor espiritual. Por quem os filhos têm amor espiritual? Vocês, filhos, têm amor espiritual pelo Pai, e os filhos também têm amor entre si. Vocês, filhos, deveriam ter muito amor entre si, ou seja, as almas deveriam amar as almas. É agora que vocês, filhos, recebem estes ensinamentos. As pessoas do mundo não sabem nada. Todos vocês são irmãos. Por serem filhos do único Pai, vocês certamente têm amor entre si. Isto é chamado de amor espiritual. De acordo com o plano do drama, o Pai espiritual vem apenas nesta idade da confluência mais auspiciosa e explica pessoalmente para vocês, filhos espirituais. Vocês, filhos, entendem que o Pai vem aqui e que ele os tornará bonitos. Ele os tornará puros a partir de impuros e os levará de volta para casa consigo. Não é que ele os levará pela mão. Todos vocês, almas, voarão juntos como um enxame de gafanhotos. Eles também têm um guia. Eles têm outros guias junto àquele único guia, e eles permanecem na frente. Quando todo enxame voa junto, eles fazem muito barulho. O enxame é tão grande que ele pode, inclusive, bloquear a luz do sol. O enxame de almas também é muito grande. Vocês podem contá-lo. Aqui mesmo, eles não conseguem contar o número de seres humanos que existem quando realizam o censo da população. Entretanto, aquilo também não é calculado de forma precisa. Vocês não podem calcular quantas almas existem. É possível haver uma estimativa de quantos seres humanos haverá na Idade de Ouro, pois só resta Bharat naquele momento. Está no intelecto que vocês estão se tornando os senhores do mundo. Quando a alma está no corpo, ela é um ser humano, e juntos eles experimentam felicidade e tristeza. Há muitos que acreditam que a alma é a alma suprema e que ela nunca experimenta tristeza, que ela é imune ao efeito da ação. Muitos filhos também ficaram confusos neste aspecto, pensando: nós podemos nos considerar almas, mas onde deveríamos nos lembrar do Pai? Vocês sabem que o Pai é o residente da morada suprema. O Pai se apresentou. Seja onde for que vocês andem ou circulem, lembrem-se do Pai. O Pai reside na morada suprema. Vocês, almas, também residem lá e depois descem para desempenhar seus papéis. É agora que vocês recebem este conhecimento. Quando divindades, vocês não se lembram de que as almas de tal religião estão lá em cima. Vocês também não pensavam sobre como uma alma vem de lá de cima e adota um corpo e desempenha seu papel. Anteriormente, vocês não sabiam que o Pai residia na morada suprema, que ele vinha lá de cima para cá e entrava em um corpo. Em que corpo ele entra? Ele conta seu endereço a vocês. Se vocês escrevessem Shiv Baba, morada suprema, sua carta não chegaria à morada suprema. É por isto que vocês escrevem para Shiv Baba aos cuidados de Brahma. Vocês escrevem o endereço deste lugar porque sabem que o Pai vem aqui e que ele entra nesta carruagem. De fato, vocês almas também residem lá em cima. Vocês são irmãos. Estejam constantemente cientes de que todos são almas e que este é o nome delas. Vocês olham para as almas enquanto os seres humanos tornam-se conscientes do corpo. O Pai torna vocês conscientes da alma. O Pai diz: considerem-se uma alma e lembrem-se de mim. O Pai explica: agora eu vim e estou dando conhecimento para os filhos. Eu adoto estes órgãos velhos e esta boca é o que há de principal. Também aos olhos. O néctar de conhecimento é dado através da boca. Ao memorial da boca da vaca, ou seja, a boca da mãe. Eu os adoto por meio desta mãe sênior. Quem adota vocês? Shiv Baba. Ele está aqui. Todo este conhecimento deveria permanecer no intelecto. Eu os adoto por meio de Brahma, o Pai da humanidade. Portanto, este também é a mãe de vocês. Foi lembrado: você é a mãe e o Pai, e nós somos seus filhos. Portanto, aquele é o Pai de todas as almas. Ele não pode ser chamado de mãe. Ele é apenas o Pai, vocês recebem a herança do Pai. Portanto, vocês precisam de uma mãe. Ele vem aqui agora. Vocês sabem que o Pai é o residente da morada suprema. Vocês sabem que também residem naquela região e que então viemos de lá para desempenhar nossos papéis. As pessoas do mundo não sabem nada disso. Eles dizem que Deus está nas pedras e pedregulhos. Isto significaria que Ele é infinito. Isto é chamado de imensa escuridão. Há o ditado: quando o sol de conhecimento se levanta, a escuridão da ignorância é dissipada. Agora vocês têm o conhecimento de que este é o reino de Ravan e que por causa disso há escuridão. Lá não existe reino de Ravan. É por isso que não há vícios ou consciência do corpo. Vocês permanecem conscientes da alma. Lá, vocês almas sabem quando vocês são crianças e quando vocês são adolescentes. Depois, quando o seu corpo envelhece, vocês ficam conscientes de que o renunciarão. Lá vocês não dirão: fulano morreu. Aquela é a terra da imortalidade. A alma deixa o corpo com felicidade e toma o outro. Eles entendem que a duração de vida do corpo terminou e que tem de deixá-lo e tomar outro. É por isso que os sannyasis dão o exemplo da cobra. De fato, este exemplo foi dado primeiro pelo pai. Depois aquilo foi tomado pelos sannyasis. Portanto, o pai diz: o conhecimento que eu lhes dou desaparece. Algumas palavras e quadros que o pai utiliza também existirão mais tarde, mas eles são como uma pitada de sal em um saco de farinha. Portanto, o pai senta-se aqui e explica o significado de como a cobra deixa a pele e como depois ela ganha uma pele nova. Vocês não diriam que a cobra deixa o corpo e entra em outro. Não, o exemplo de trocar de pele apenas se aplica à cobra. Aquela pele da cobra também é visível. Assim como vocês tiram as roupas, a cobra desenvolve uma pele nova e deixa a velha. A cobra permanece viva. Não é que ela permanecerá imortal. Depois de deixar a pele duas ou três vezes, ela morre. Lá vocês também deixam a pele no momento correto e tomam outra. Vocês saberão que tem de entrar em um ventre. Lá é uma questão do poder do yoga. Vocês nascem por meio do poder do yoga. É por isto que vocês são chamados de imortais. A alma diz: agora eu envelheci. Meu corpo envelheceu. Vocês têm uma visão de como deixarão o corpo e se tornarão uma criança de novo. A alma deixa o corpo automaticamente e rapidamente entra em um bebê. Aquele ventre não é chamado de cadeia, é chamado de palácio. Lá não se comete pecados para que se tenha de experimentar punição. Vocês moram muito confortavelmente no palácio do ventre. Não existe questão de tristeza e vocês também não são alimentados com coisas sujas com as quais pudessem adoecer. O pai diz: filhos, agora este mundo vai ser transformado e vocês terão de retornar para a terra de Nirvana. Este mundo mudará de velho para novo. Todas as coisas mudam. Uma semente emerge de uma árvore e então, quando aquela semente é plantada, a árvore produz tantos frutos. Uma semente produz muitas outras sementes. Na idade de ouro, com o poder do yoga, haverá apenas um filho de cada vez. Aqui, com luxúria, 4 ou 5 filhos nascem juntos. O pai explica quão vasta é a diferença entre a idade de ouro e a idade de ferro. Ele também explicou como o mundo novo se torna velho e como, dentro disso, a alma passa por 84 nascimentos. Cada alma desempenha seu próprio papel individual. E então, quando todos retornam ao lar, cada um vai para sua própria posição particular. Eles não mudam de posição. Cada alma tem de retornar numericamente para sua própria posição na sua própria religião. Então ela tem de descer outra vez numericamente. É por isso que um pequeno modelo da morada suprema foi feito. Cada religião tem sua própria seção. A religião das divindades é a primeira, e as outras vêm para baixo numericamente. Vocês residirão lá numericamente. Vocês passam numericamente e tomarão suas posições de acordo com as notas que receberem. Este estudo com o pai acontece apenas uma vez no ciclo. A árvore genealógica de vocês, almas, é muito pequena. Aqui vocês têm tais árvores enormes. Alguns filhos tiveram visões divinas, sentaram-se aqui e criaram estes quadros. As almas são muito pequenas, mas seus corpos são grandes. Todas as almas irão e se sentarão lá. Todos residirão muito próximos, juntos, em um espaço muito pequeno, enquanto a árvore de seres humanos é grande. Vocês humanos precisam de espaço para caminhar, para se mover, para brincar, para estudar e para trabalhar. É necessário espaço para fazer todas as coisas. As almas do mundo incorpóreo têm um espaço muito pequeno. É por causa disso que ele é retratado assim nos quadros. Esta peça é predestinada. Vocês, almas, têm de voltar para lá depois de renunciarem seus corpos. Agora está no intelecto de vocês, filhos, como vocês e aqueles das outras religiões residem lá e como vocês se separaram do Pai. O Pai vem somente uma vez no ciclo e explica todas essas coisas para vocês. Todos os outros estudos são mundanos. Eles não deveriam ser chamados de estudos espirituais. Agora vocês sabem, eu sou uma alma. Eu significa alma. Meu significa este é meu corpo. Os seres humanos não sabem disso. Seus relacionamentos são sempre corpóreos. Na idade de ouro, os seus relacionamentos também serão corpóreos, mas vocês permanecem conscientes da alma. Lá vocês são conscientes de que são uma alma e que seu corpo envelheceu e é por isso que vocês precisam deixar aquele corpo e tomar outro. Não há necessidade de ficar confuso com isto. Vocês filhos têm de reivindicar do Pai o seu reino. Definitivamente, ele é o Pai ilimitado. As pessoas continuarão a fazer muitas perguntas até que entendam o conhecimento completamente. Vocês Brahmins têm conhecimento. De fato, o templo para vocês Brahmins está em Ajmer, Um tipo de Brahmin é o Brahmin Pushikarni e o outro tipo é o Sardish. As pessoas vão a Ajmer para verem o templo de Brahma. Brahma é retratado sentado com uma longa barba. Ele é retratado com uma forma humana. Vocês Brahmins também estão em uma forma humana. Os Brahmins não podem ser chamados de divindades. Vocês são os verdadeiros Brahmins, os filhos de Brahma. Aquelas pessoas não são filhos de Brahma. Eles vêm mais tarde e, portanto, eles não entendem isto. Aquela é a imagem da forma variada de vocês. Mantenham tudo isso no intelecto. Vocês podem explicar este conhecimento muito claramente para qualquer um. Nós somos almas e os filhos do Pai. Entendam isto com precisão e tornem sua fé firme. Este é um aspecto preciso. Somente a alma suprema é o Pai de todas as almas. Todos se lembram dele. As palavras "ó Deus" definitivamente emergem dos lábios dos seres humanos. Entretanto, a menos que o Pai venha e explique quem é ele, ninguém pode entender quem é Deus. O Pai explicou: se Lakshmi e Narayan, que eram os senhores do mundo, não sabiam disso, como aqueles rishis e munis poderiam saber? Vocês sabem disto graças ao Pai. Vocês são teístas, porque conhecem o Criador e o começo, meio e fim da criação. Alguns entendem isto muito bem, enquanto outros entendem menos. O Pai vem pessoalmente para ensinar vocês. Então, alguns assimilam isto muito bem, enquanto outros assimilam menos. Este estudo é muito simples e também muito grandioso. O Pai tem tanto conhecimento que se vocês transformassem o oceano inteiro em tinta, não chegaria ao fim dele. O Pai explica isto de uma forma muito fácil. Vocês têm de entender quem é o Pai e também têm de se tornar geradores do disco da autorrealização. Só isso. Tchau. Aos filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados, amor, lembranças e bom dia da mãe, do Pai Bapdada. O Pai Espiritual diz Namastê aos filhos espirituais. Essência para Dharma. Para que a lembrança seja constante e fácil, enquanto andando e se movimentando, sempre pensem: eu sou uma alma, eu a alma, um residente da morada suprema, desci para desempenhar meu papel. O Pai também existe na morada suprema. Ele entrou no corpo de Brahma. Segundo, assim como as almas têm amor pelo Pai espiritual, vocês têm de viver com amor espiritual entre si. Vocês, almas, deveriam amar as almas, não os corpos. Empenhem-se completamente na prática da consciência de alma. Bênção, que vocês permaneçam constantemente felizes e além de todas as perguntas, ao permanecerem livres de todos os desejos limitados. Os filhos que permanecem livres dos desejos limitados têm um brilho de felicidade visível em seus olhos. Aqueles que são felizes nunca têm quaisquer perguntas em seus corações. Eles são sempre altruístas e sempre consideram todos sem culpa. Eles não culpariam os outros por nada. Não importa a situação que surja, seja uma alma que continua vindo à sua frente para acertar suas contas kármicas, ou o sofrimento do karma de seu corpo que continue a vir à sua frente. É por causa de seu contentamento que vocês permanecem constantemente felizes. Slogan: verifiquem todo desperdício com atenção e não com descuido. Om Shanti.